Você está ouvindo Coletivo Humanidade. Voltamos então com o nosso programa. Eu quero já deixar aqui o nosso abraço à Vani, que está participando, a Verônica, lá de Maringá, a Isabel, né, Isabel, tudo bem, Isabel? O Tiago também, né, está dando a participação dele, dizendo que a implementação da reforma, né, o processo de escolha do objeto 2 do Plano Nacional do Livro Didático, desvelou um cenário de muitas incertezas, poucas respostas, além de apresentar um tipo de material didático que parece desconsiderar a tradição estabelecida em relação ao ensino médio. Eu acho que não parece, né? Eu acho que a intenção, né? Essas coisas são todas intencionais, né? A gente discute muito sobre a falta de informação que nós temos por parte, principalmente, da Secretaria do Estado da Educação, que desconsidera, né? Que tem pais, que tem estudantes querendo respostas, né? E nós, durante esse ano, nós temos feito isso, indo atrás de respostas, né? Indo atrás de tentando informações, né? E esse programa, ele se volta, talvez... Futuramente nós teremos que fazer mais programas, né, quando nós tivermos já as diretrizes, né, a matriz curricular, para a gente entender, né, como que vai ser esse processo, porque nós estamos falando também com pais, com alunos, que também estão desassistidos, né, assim, não sabem como será. Nós que estamos dentro da escola, não, os diretores não sabem, pedagogos não sabem, então é um cenário de incerteza, né?
Eu até queria comentar, assim, uma coisa que a professora falou. A educação é uma coisa séria, né? E assim, acho que foi comentado no programa anterior o quanto que nós fizemos. Nós reunimos cartas e manifestos de instituições sérias dizendo assim, olha, isso está errado nisso. Uma visão científica, pedagógica, né? E a CED nos responde com nada, né? Então, assim, quanto que a gente vê um esvaziamento científico da educação? A gente coloca disciplinas que não são disciplinas, que não tem um embasamento científico, né? A gente aumenta horas e horas e horas do ensino médio e coloca nada, né? Porque, assim, a gente enche linguiça, é isso que a gente está fazendo, né? A gente tira professores que são muito qualificados em suas disciplinas. No ano que vem, eu não sei se eu vou dar a minha disciplina, né? Se eu não sei o que vai acontecer comigo ano que vem. Eu sei que vai estar no lugar algum tipo de coisa que não tem embasamento científico nenhum, né? Então, assim, o que a gente está fazendo, no final das contas, com a educação, né? Ele citou o Plano Nacional do Livro Didático. Gente, livro didático, acho que já dá outro programa pra gente, né? Falar do que está sendo o material didático desse novo ensino médio, assim, que é a atrocidade e o esvaziamento, né?
Eu queria voltar com a professora Mônica, então acho que pra gente já, talvez, né, pelo avançar da hora, a gente sempre acha uma hora é muito, mas não é, né, até porque nós estamos falando da nossa própria condição de trabalho, das vidas, da formação dos nossos estudantes. Duas perguntas eu gostaria de colocar, professora, com relação a Verônica perguntou qual o lugar, né, assim, das humanidades nessa reforma, né, sendo que lá em 2016 nós tínhamos já a previsão de que filosofia e sociologia não seriam mais obrigatórias, né? Houve um passo atrás com a lei, mas mesmo assim ficou a insegurança, né? Da presença das humanidades. E também, o que é o notório saber? Aonde entra o notório saber no ensino médio? Nesse ensino médio nem, né? Aonde que entra o notório saber?
Bom, vamos lá. Vou começando aí com a pergunta da Verônica, né, sobre o lugar das humanidades. Então, o que ficou na lei, né, Verônica e todo mundo que está acompanhando aí, é que apenas língua portuguesa e matemática são disciplinas obrigatórias. Nada mais é. E isso é fundamental a gente entender, que dá uma abertura para a diminuição de carga horária das disciplinas, né, do que nós chamamos de disciplinas escolares, né, que são derivadas da ciência, né, das ciências de referência, né, e mais a arte, a filosofia, né. Então, a lei, por ser obrigado, tornada obrigatória somente português e matemática, permitiu aos estados que estão fazendo aí os referenciais curriculares jogarem bastante com a carga horária das disciplinas que classicamente compuseram o ensino médio no Brasil e no mundo, né? Por que que estão colocando educação financeira, empreendedorismo, projeto de vida e tantas outras coisas, né? Trilhas isso, trilhas aquilo, porque está sendo diminuída a carga horária desse conjunto de disciplinas que a gente sempre teve no ensino médio e que eu considero que são fundamentais para a formação plena dos nossos estudantes. No caso das humanidades, havia a lei, né, de 2008 que tornava obrigatório filosofia e sociologia, haja vista que elas tinham sido excluídas, né, e sempre entraram e voltaram, mas aí a lei tornou de fato obrigatório e ela perde essa obrigatoriedade, né, filosofia e sociologia perdem essa obrigatoriedade. Então, o que a gente tem como consequência, né, a Edmara diz que a lei recuou um pouquinho, eu não considero um recuo. Porque, na verdade, transformou filosofia e sociologia em estudos e práticas. Agora, estudos e práticas, como disse o relator, né, Pedro, o senador Pedro Chaves, quando explicou esses estudos e práticas, é que isso poderá estar, abre aspas, fala do senador que fez a relatoria da medida provisória, embutidos em qualquer outra disciplina. Né, eu dizia, a gente defende o currículo integrado e o senador vem com o currículo embutido, é o currículo salsichão, o currículo, né, um currículo embutido, né, você embute as disciplinas em outras coisas, e isso vale para todas as demais disciplinas. Isso tem diretamente a ver com a questão que foi comentada pelo Tiago, muito bem colocada, sobre o PNLD. Né, eu vou, primeiro que o PNLD, o Programa Nacional do Livro Didático, está se tornando a principal política de indução à implementação da reforma. Porque quando a escola escolhe, né, um livro, muitos dos nossos professores, inclusive pela falta de tempo de pesquisar, de planejar, de encontrar os caminhos, utilizam do livro didático. E o livro didático da reforma do ensino médio agora vem por área. Não vai mais ter o livro de sociologia, o livro de física, o livro de química. Vai ter o livro de ciência da natureza, o livro de ciências humanas. Isso é péssimo para essa formação que se pretendia um aprofundamento das disciplinas que viriam no ensino fundamental. É muito ruim se quer se ter nesse material os objetos de estudo das ciências de referência, que são a base da formação científica para os nossos estudantes. E isso vale para a filosofia, para as linguagens, para as humanidades. Então há um enfraquecimento de fato do sentido, do aprofundamento metodológico, do objeto de estudos, né? Do domínio da ciência, do seu conteúdo e da sua forma. É muito triste ter o livro didático pensado dessa maneira e o edital saiu dessa forma. O objeto 2 já mostra para a gente, né, como é que vai se dar aí essa organização curricular que, de fato, desconsidera a importância dos nossos estudantes reconhecerem o que são as ciências de referência. É, a questão ainda, né, dialogando com esses dois pontos levantados pela Verônica e pelo Tiago, isso tem impacto no trabalho do professor e da professora. Né, agora, quando a Carol diz, mas eu nem sei qual disciplina que eu vou dar, porque a minha disciplina reduziu a carga horária, provavelmente vai reduzir em 70%. Né? O que, veja, então nós vamos ter professor e professora assumindo outras coisas para as quais eles não foram formados. Isso também é baixa de qualidade do ensino, não tenho dúvida disso, né? É o ensino do dia a dia, voluntarista, né? Ah, eu vou fazer tal coisa. Não, é sério, né? Tem que ter planejamento, né? A gente precisa saber exatamente qual é o projeto formativo. E a diminuição da carga horária em cada escola gera uma coisa que se chama intensificação do trabalho, que também tem impacto negativo na qualidade. Vamos imaginar a professora Edmara tendo que dar aula em 5 escolas, porque a sociologia acabou reduzindo tanto, é apenas um ano do ensino médio que vai existir essa disciplina, ela vai ter que dar aula em 3, 4, 5 escolas, triplicando o número de alunos que ela terá que atender. É claro que isso tem impacto na qualidade, gente. Se hoje eu atendo 200, vou atender 800 alunos, como assim? Né? Como é que eu vou ler os trabalhos? Como é que eu vou dar devolutiva? É óbvio que isso impacta a qualidade do ensino. Não vai só deixar o professor mais cansado, mais exaurido, né? Sem tempo para estudar, né? Pelo contrário, né? Assim, junto a esses problemas do trabalho docente, vão gerar outros, né, que terão impacto negativo sim na qualidade. E por último, a questão do chamado notório saber, tá? O notório saber é quando se atribui o reconhecimento a alguma pessoa sobre um conhecimento que ela detém, e que ela detém muitas vezes pela experiência. Nada contra isso. O problema é quando se pega este argumento para tornar essa pessoa um docente. Porque aqui nós vamos, eu vou defender que para ser docente, para atuar como professor, como professora, nós temos que ter, sim, muitos conhecimentos do campo das ciências da educação. É fundamental estudar sociologia da juventude, é fundamental estudar o que é a sociedade em geral e o que é o sistema escolar, as políticas educacionais, é fundamental estudar o que é currículo, quais são as implicações das teorias curriculares para a didática desse professor, dessa professora. Então, existe um conhecimento próprio da docência. E se utilizar como a lei permite, que eu atribua a alguém que tem notório saber em alguma coisa a ele ser docente, de fato eu estou usando muito mal o sentido desse notório saber. Eu estou conferindo uma profissionalidade para uma pessoa que não detém nenhum conhecimento sobre a profissão. Isso é gravíssimo. Vamos pegar o exemplo de como se faz avaliação. Há décadas estamos falando que a avaliação é um processo, não é só dar uma prova e dar uma nota. Nós temos que entender, né, todo o processo de aprendizagem para que eu consiga entender como é que cada indivíduo reage a esse processo, que eu avalie esse estudante nas suas dimensões cognitivas, sociais, emocionais, físicas. Né? Nós estamos retroagindo há centenas de anos quando dizemos que qualquer pessoa pode ser professor ou professora. Aqui no Paraná se está inventando uma jabuticaba terrível, de gosto amargo, péssima, que é a de dizer que cada escola vai poder atribuir profissionalidade à docência. A escola vai montar uma banca e sem, não está claro quais são os critérios, né, o que se exigirá de mínimos, né, e vai certificar pessoas para serem professores e professoras dos nossos jovens estudantes. Mais um elemento de precarização da formação, de desqualificação da formação da nossa juventude. É lamentável que isso tudo esteja adquirindo uma regulação estadual, uma regulamentação feita pelo Conselho Estadual de Educação do Paraná. É lamentável que tenha passado dessa forma.
Professora, eu quero agradecer já, né, em nome do Coletivo Humanidades, pela sua participação, que eu acho que é o primeiro programa de alguns, né, prof, que nós iremos fazer, trazendo novamente esse tema, porque é muito importante, tem alguns temas que nós não vamos conseguir esgotar hoje. Por exemplo, a Sandra, ela é de, de Mariana, Paraná, e ela está perguntando com relação, né, se a matriz curricular vai ser a mesma que a matriz do campo. Nós não temos as matrizes ainda, nós não, isso não chegou para nós oficialmente, né, a sede não disponibilizou isso. Então, isso nós, né, vamos buscar informações com relação a isso. Não temos, né, como ter essa certeza agora. E também nós já queremos, já, né, encaminhando para o final, falando sobre o programa que vem, porque todo esse processo, que é uma violência, né, como a senhora mesmo colocou, e que conta, né, com a regulamentação do Conselho Estadual de Educação, e nós ouvimos, né, Carol, Verônica, do próprio conselheiro dizendo que ele só está colocando a lei em prática. Isso foi muito duro a gente ouvir isso. E, né, ainda engasgada e na garganta, porque se desconsidera todo um ambiente de, né, um contexto de pandemia, se considera as reais condições, né, nós não temos levantamentos sobre as escolas, sobre os impactos, né, que isso vai causar no próprio, né, na dispensa de professores, desemprego. Nós não temos informações sobre isso por enquanto, mas assim que nós tivermos essas informações, a gente, né,
encaminha isso. E nós não tenhamos questionado e pedido essas informações, né? Porque a gente tem pedido elas há muito tempo,
há,
né?
Muito
só
tempo.
Que nós ainda estamos no silêncio da CED.
E nós já queremos convidar, né, os nossos ouvintes, as pessoas que estão acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube. Semana que vem nós vamos ter um programa especial recuperando a memória, né, e a história das ocupações de 2016. Né, o professor Gustavo, que está em Morretes, a professora Verônica, que está em Maringá hoje, mas que estava em Paranaguá, né, vão participar conosco junto com o professor Anderson, que ele é advogado da OAB e ele acompanhou também, né, as ocupações do início ao fim, dando assessoria, né, encaminhando até mesmo, né, as demandas ao CONANDA, né, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, e eles vão contar um pouco, né, dessa história, né, que para nós se tornou parte da história do nosso país, que foi, né, o maior movimento social do Brasil na época, e a gente pode até arriscar, né, mundial, porque não, né, foram mais de 1000 escolas ocupadas. Então foi um período muito emocionante. Eu até brinco não, que é verdade. Quando eu começo a pensar sobre as ocupações, eu me emociono, porque assim, eles estavam certos o tempo todo.
É isso que eu ia resgatar, assim, né? As ocupas, elas começaram em resposta a essa MP, que já alterava o ensino médio, né? Então, assim, estamos aqui, né? E eles começaram isso.
Então, eu já quero convidar vocês a estarem conosco sábado que vem, às 13 horas. Então, o professor Gustavo, a professora Verônica e o Anderson também estarão fazendo parte aqui da nossa mesa. E eu agradeço a todos que estiveram conosco. Um abraço, uma boa semana a todos e, né, semana
muito
que vem,
obrigada.
Nos vemos.
Este foi o programa Coletivo Humanidades, por uma escola crítica e criativa. Para ouvir este e outros programas, acesse www.cultura930.com.br/Coletivo Humanidades. Nas redes sociais, @Coletivo Humanidades.